Senhoras e Srs. Deputados, muito retomamos os nossos trabalhos. Dou em nome da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura as boas-vindas aos peticionários da petição número 499/12, que tem por tema a denúncia sobre a gestão do curso profissional de artes do espetáculo do Externato Delfim Ferreira. Já expliquei aos peticionários qual era a forma de intervenção e o tempo que têm disponível. Dou-vos desde já a palavra, pedindo que se identifique ao iniciar a intervenção para poder ficar registado o nome para as atas e para as gravações. Tenha a palavra.
Meu nome é Vítor Cristiano Roque, sou pai encarregado de educação e representante dos pais do 11º ano do referido curso. Desde já agradeço em nome de todos esses jovens e de todas as nossas famílias a oportunidade que têm por nos ouvir. Estamos aqui hoje por essa causa que é nobre, que é defender aqui um ensino de qualidade como tínhamos, e o qual foi roubado de nós assim de uma hora para outra. Nós, desde as modificações que temos tido na escola, até a data de hoje, temos sofrido imensamente todas as nossas famílias com os problemas criados. As nossas preocupações têm aumentado dia a dia, como a escola não ter professor, como os nossos filhos irem para a escola e não terem aula, ou terem aula só meia hora de aula. Depois a escola consegue transformar tudo, quer dizer para as instituições que está tudo certo, mas está tudo errado. Eu passava agora a palavra, se calhar, a Maria, que é um...
Boa tarde, eu sou a Maria, sou do 11º ano e estou aqui para falar do mau funcionamento do meu curso, que até agora era um curso onde nós alunos gostávamos muito de frequentar, e com todos estes acontecimentos deste último ano as coisas mudaram. Eu vou falar sobre o financiamento do curso, que é uma coisa que nos incomoda muito. Porquê? Porque nós somos um curso profissional financiado pelo POPH e há muitas coisas que nós alunos e os nossos encarregados de educação têm que pagar, nomeadamente fotocópias, equipamentos que nos são exigidos e temos que pagar quase 60€ por cada um, e é um equipamento obrigatório, fotocópias, livros, todo o material necessário para o bom funcionamento das aulas nós somos obrigados a pagar do nosso bolso e somos obrigados a tê-lo. Também o que nos aflige é o facto de o atrasarem a pagarem os transportes e a alimentação, e alunos por vezes no final do mês não conseguem ir para a escola porque não têm o dinheiro do transporte na conta bancária. Também há uma questão importante: nós temos uma rapariga açoriana na nossa escola e ela poderia ter um processo mais rápido em relação ao subsídio de alojamento, e ela desde o início de 2015 que não recebe alojamento, são os pais que estão a suportar todas as despesas. Ela também não recebe desde o início do ano, ela anda no 11º ano, o subsídio de jantar. É os pais que têm que suportar todos estes custos. A par disto, vão surgindo atividades que também temos que pôr do nosso bolso, e todos os nossos pais têm que suportar todas as despesas deste curso, sendo este um curso subsidiado pelo POPH. E é muito complicado manter-nos na escola assim, porque por vezes os nossos pais não têm dinheiro para nos sustentar. Vou passar a palavra a outra colega. Obrigada.
Boa tarde, eu sou a Sofia, do 10º ano. Aquilo que eu vou abordar é a segurança escolar, que é mínima, portanto, ou nula. Um dos casos que foi o meu, eu tenho 17 anos, estou com uma lesão há 4 meses, portanto, e foi dentro da escola que aconteceu, com uma professora que não quis dar o aquecimento, ela deixou que os alunos dessem o aquecimento. Então, o que aconteceu é que eu rasguei um músculo. Há 4 meses que estou assim, o colégio, o Estenato Delfim Ferreira não quis saber, portanto, foi escrito milhares de vezes pela minha encarregada de educação o que é que se andava a passar, o que é que eles tinham que fazer, e até agora nada. Temos outro assunto, nós temos seguranças escolares que, em vez de nos segurarem, em vez de nos ajudarem no bom funcionamento escolar, chamam-nos nomes, dizem palavrões, tratam-nos mal, são agressivos, portanto, nós estamos num meio onde é impossível termos segurança escolar. Mas, por exemplo, o externato não tem qualquer... Sempre que nós queremos abordar o externato sobre algum assunto, o externato recusa-se, não me diz nada. E, por exemplo, no meu caso, eu estou há 4 meses assim. Vou passar a palavra ao meu colega.
O meu nome é Soraya Maia, sou aluna do 12º ano do curso de teatro. Gostava de falar sobre a falta de qualidade da equipa técnica de apoio de psicologia da nossa escola, a equipa atual. Quando eu entrei no 10º ano na escola, eu entrei com graves problemas de transtorno obsessivo compulsivo. Entre o 10º ano e o 11º, consegui recuperar quase totalmente de um caso que foi considerado quase psicótico. No 11º ano, tive um acompanhamento fantástico por parte da doutora Liliana Moreira, psicóloga principal do curso. Este ano, a minha medicação foi aumentada devido a todos os problemas que aconteceram. Caí bastante no meu problema e encontro-me numa fase muito sensível da minha vida. Tanto eu como os meus colegas temos vindo a ser vítimas destes problemas, a ver-nos ganhar problemas que não tínhamos antes, e é isso.
Olá, sou Cristóvão, sou aluno também do 12º ano. Eu vou falar acerca das diferenças de qualidade e a nível de gestão do curso. Durante os 2 anos anteriores que eu e minha colega frequentámos e o resto da turma durante o curso, nós tínhamos um horário que era sempre muito bem estabelecido, muito bem articulado, por exemplo, porque não tínhamos professores que iam ter alguma peça para fazer no Porto, ou então o professor ia estar fora do país e nós tínhamos uma mudança de horário. Agora, de repente, vamos para as aulas, temos uma manhã completamente livre, chegamos lá, eu levanto-me às 6:30 para ir para a escola e chego lá para ficar às vezes a manhã livre, porque o professor está a dar aulas noutro sítio, ou então o professor está a ter um espetáculo, ou o professor está doente, ou o professor teve que vir para outra cidade, e nós ficamos assim. Ou seja, uma manhã perdida. E depois nós estamos no 12º ano e depois, com todos os problemas já ocorridos, temos muitas manhãs, tardes livres, que não é necessário. Em vez de estarmos a tentar recuperar para acabar o 12º ano a tempo, para termos o tempo necessário para estudar para os exames, não estamos a ter. E isso é uma coisa que nos preocupa. Também houve uma suspensão na semana passada, porque... Houve quatro. Uma rapariga sentiu-se mal, ela está aqui presente. Outra colega foi tentar ajudar e o psicólogo foi tentar intervir, mas com os nervos ela afastou, porque a rapariga não precisava que mais ninguém tivesse a sufocá-la, e ele disse que a rapariga que o afastou o agrediu, e então suspendeu as duas. As quatro, porque também estavam mais duas a apoiar. Os FCTs. Nós, 12º ano, pelo menos devemos ter um FCT e no final devemos ter a PAP. Este ano nem sequer tivemos a FCT, a PAP ainda não começou. Os alunos do 11º ano e do 10º ano estão a ter FCT com um professor estrangeiro, sem algum tradutor para os ajudar. Muitos estão a ter dificuldades, muitos estão a ter transtornos. A rapariga que está aqui, que teve um ataque de pânico, teve por causa dos nervos e porque ela não compreende mesmo nada de inglês, embora o professor seja japonês, e ela tem um papel principal, tanto que ela agora teve que sair porque não consegue continuar com o FCT. E isto tem sido uma decadência enorme. Eu não...
Pedimos desculpa porque o tempo está a contar. E basicamente...
É Maria.
Aquela menina é Maria, sou a Frederica.
Frederica.
Ando no 11º ano. E basicamente o que é que nós vimos dizer? Que não há estabilidade a nível emocional, não há qualidade de ensino. Os alunos perderam a motivação completa, porque até agora, todos os alunos, até o ano passado, todos os alunos tinham motivação para estudar, adoravam teatro. Alunos completamente com más notas, subiram as notas a passar para o secundário e, a partir deste ano, com tudo o que é que aconteceu, com professores a assediarem alunos, professores a baterem em alunos, muitas coisas que não foram ditas na petição, porque já foi escrita há algum tempo, mas que se passaram durante estes últimos 3 meses. Muitas coisas que estão a acontecer, que não deveriam estar a acontecer num ensino normal, num ensino escolar. Obrigada.
Eu não sei quem fala. Aqui. Eu chamo-me Marta Gonçalves, sou encarregada de educação e mãe de uma aluna do 10º ano, está à minha esquerda, e sou representante dos pais do 10º ano. Eu, por estas intervenções, eu penso que ficaram mais ou menos com uma ideia, mas talvez fazendo um pouco o pontuar da situação e, digamos que, a síntese, diria que nós, quando nós decidimos pôr os nossos filhos no Colégio Externato Teófilo Ferreira, nós fizemos-lo porque dois rostos que se nos apresentaram, que na altura era a doutora Liliana Moreira, que era a psicóloga, e a doutora Helena Machado, que era a diretora de curso, e foram essas que nos sempre trataram burocraticamente, afetivamente, pessoalmente e cientificamente das situações que se prendiam com as situações dos nossos filhos. Acontece que, de uma forma muito ilógica e muito impensada e sem aviso prévio, nós, passado 1 mês e meio, sensivelmente, começámos, portanto, a ter problemas gravíssimos que já se vinham a arrastar há uns tempos e que nós não sabíamos porque os nossos filhos nos tinham, de tal maneira, não, era a sua capacidade e a sua educação, que nos tinham poupado a isso. Até uma altura em que não conseguiram mais. E depois relataram-nos que situações de insultos homofóbicos por parte do senhor professor de área de educação que eles tinham no 10º ano, que não era o mesmo para os outros 11º e 12º, levou a muitas situações que nós pusemos em causa e que primeiro fomos dando aqueles descontos e aquelas aberturas de mãe e filhos, ou de pais e filhos, mas depois tivemos que ir perguntar exatamente o que é que se passava. E então, despoleta-se aqui uma situação em que nós, a preocupação leva a que façamos a delegada de turma e o delegado de turma já havia, e o subdelegado de turma já havia, não havia era o representante dos pais de turma nenhuma, e portanto leva-se essa situação de eleição e de nomeação, primeiro de nomeação e depois de eleição, e tenta-se perceber o que é que está em causa. Tenho mesmo de terminar. Mas é só para dizer que, entretanto, não é? Com todas estas situações, o que é que nós temos de má gestão nesta petição também? Temos plano de atividades que não existe, temos mapas de assiduidade que nunca rubricamos, temos planos de recuperação que nem sequer a lei permite, mas que nos são dados e que nos são impostos, temos perfis de competências que os nossos filhos são obrigados coativamente a assinar e que depois geram estas situações de pânico e depois subsequentemente a situação de suspensões preventivas indeterminadas, portanto, até sem procedimentos disciplinares. E, portanto, todas estas situações de horários que não são reais, que depois não correspondem às horas que os nossos filhos têm de volume de formação e depois também não correspondem aos pagamentos de um curso profissional, de um POCH neste momento. E, portanto, estas situações de pedagógicas não têm nada e nós começamos realmente a fazer perguntas sobre elas e foi o que nos leva e o que nos levou até aqui e tentar soluções, tentar fazer com que os nossos filhos, que até gostam muito de estar na escola, o que até se calhar é um bocadinho fora do normal, mas os nossos filhos continuam em casa, estão em casa porque a escola não sabe, não tem capacidade e não teve capacidade ao mudar uma equipa pedagógica para suportar uma relação nova, completamente nova, das pessoas que entraram e das pessoas mesmo da direção, não tiveram capacidade para cimentar essa relação e construí-la, uma vez que já tinham destruído e desconstruído, não é? E, portanto, isso é grave. Os nossos filhos vão para a escola ou não vão para a escola e ficam lá dias inteiros sem ter aulas, ou então não vão para a escola porque não querem ir para a escola e têm baixas psiquiátricas ou médicas de lesões, como é o caso da Sofia e de outros tantos.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos passar agora uma ronda pelos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, a senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, os representantes dos peticionários, agradecer a vossa presença. Dizer que por parte do grupo parlamentar do PSD toda esta questão é vista com grande preocupação. Nós tivemos a oportunidade inclusive de falar com o nosso colega deputado de Vila Nova de Famalicão, que também está atento à matéria, em particular numa articulação com o Sr. Vereador Leonel Rocha, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que também ele está presente e penso que de alguma forma é transmitida essa preocupação, mas dizer-vos que nós recebemos respostas por várias entidades às quais solicitámos, ao abrigo da vossa petição, que nos fornecessem os dados que entendessem. E aquela que vos quero referir aqui e que é a mais importante para vós em face dos problemas que aqui nos vieram trazer é que o Governo instaurou processos internos com a Inspeção Geral da Educação e que estão a ponto de terminar essas averiguações e que nós estamos expectantes relativamente àquilo que são as vossas posições e aquela que será o relatório da Inspeção Geral de Educação. Sendo certo que aquilo que nos é transmitido e que foi divulgado perante toda a Comissão, o Governo aquilo que quer é o bem dos alunos necessariamente e, portanto, dentro dessa perspectiva tudo fará para salvaguardar o vosso percurso escolar e assim encontrar as melhores soluções. Nesta fase era o que teria para dizer, sendo certo que algumas das questões que aqui referiram são novidade e sobre elas teremos também a oportunidade de questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt. Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, tem a palavra. Também na qualidade de relatora desta petição, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os peticionários aqui presentes. Agradeço a exposição que foi feita. Agradeço também a exposição feita em primeira mão pelos próprios alunos. É sempre muito interessante ter aqui o discurso direto dos intervenientes diretos, nomeadamente quando são jovens. Há aqui sempre uma exposição muito genuína por parte dos intervenientes quando não são mediados, digamos assim, por mediadores e nesse sentido tornam os seus depoimentos de uma autenticidade bastante forte. Claro que tudo quanto foi dito aqui nos impressiona muito e impressionou-nos muito também a documentação que nós recebemos. De resto, o que pudemos ler nesta documentação preocupou-nos imenso. Aliás, o assunto foi aqui debatido na Comissão, numa reunião anterior. De facto, o que é aqui relatado extravasa tudo quanto é aceitável num sistema de ensino que se quer estruturado, com mecanismos de verificação, com mecanismos de controle, de fiscalização, que deem a resposta a questões desta natureza aos primeiros sintomas. O que é preciso é que, de facto, que a capacidade do nosso sistema de ensino tenha uma resposta aos primeiros sintomas. Na verdade, temos neste momento instituído, e bem, uma inspeção. O nosso receio é que estas inspeções às vezes demoram algum tempo e quando chegamos ao final dessas análises perdeu-se metade do ano letivo e aliás o ano letivo já está comprometido para grande parte destes alunos, que é um 12º ano, um ano de grande importância para a prosecução de estudos no nível superior, e tudo isto terá custos que já que já não têm compensação prática, sobretudo do ponto de vista do aproveitamento do ano letivo. Eu gostava de vos perguntar, sendo que muito do que está aqui é também de matéria, tem uma componente de matéria muito emocional, porque há aqui, de facto, muita componente de caráter bastante pessoal e bastante emocional, e, portanto, vou-me cingir mais à documentação, mais factual. Gostava de vos perguntar qual é a vossa opinião sobre uma ação de verificação no local, VL, como é assim chamada, do POC, que foi enviado, que é uma documentação, uma verificação no local deste mecanismo de financiamento desta escola, portanto uma entidade oficial, que, apesar de não ser o relatório final, traz aqui uma leitura um pouco oposta àquela que aqui foi relatada. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. Muito obrigada. Gostava só de dizer que sou deputada também pelo Distrito de Braga, vou dar a maior atenção a esta matéria, aliás, pessoalmente já tenho feito inquirições diretas no local, sou a relatora também pelo meu interesse pessoal no assunto e, claro, este assunto vai ter da parte do Partido Socialista, como é evidente, o maior interesse e o maior seguimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, deputada Inês Titona Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os encarregados de educação e os alunos da escola. Já que foi muito dito, queria de facto reiterar algumas impressões que foram dadas. De facto, é lamentável que uma escola esteja nestas condições, a viver momentos tão difíceis. E, obviamente, tem que se criar todas as condições para que os alunos possam estar com estabilidade, para que consigam seguir o seu percurso educativo como deve ser. O nosso papel aqui, como aqui foi dito, e tendo em conta todas as respostas que nós tivemos e que chegaram à comissão, tanto da escola como da associação da AEP, contrapondo os vossos argumentos e as vossas acusações e outras acusações que se fazem, ou seja, nós não conseguimos, de facto, ter uma avaliação ou uma conclusão objetiva sobre o caso, nem nos compete a nós como deputados tal coisa. O que nos compete é perceber se o Ministério da Educação, tendo em conta o seu papel de regulador e de tutelar destas escolas, está a fazer o que deve fazer quando há queixas desta dimensão, quando há problemas desta dimensão e paralelamente à inspeção que está em curso e que está a finalizar, e a minha pergunta era saber também se tem algum conhecimento de algumas conclusões que já nos possam adiantar ou não do processo de inspeção, mas paralelamente o Ministério também, e parece-me que isso é de interesse objetivo para todos vós, que o Ministério pediu também à Inspeção-Geral para perceber e para dar um parecer objetivo sobre a viabilidade do curso continuar para o ano ou se os alunos deveriam ser transferidos para outra escola, os alunos deste curso, e para ter, de facto, um parecer da inspeção que seja objetivo e que defina, de facto, se há condições para este curso continuar no próximo ano letivo. Parece-me que isto é uma questão prática e urgente para se perceber se como é que vai ser o futuro, o vosso futuro. E também, paralelamente a isso, também pediu à AGEST, à Direção-Geral, que entenda o que é que está a passar, ou seja, não se preocupou tanto com a parte, ou tão só com a parte da Inspeção-Geral de Educação, mas também o próprio Ministério está a tentar perceber quais são as medidas que pode atuar e ter o mais urgência possível em ter essas conclusões objetivas para poder saber como é que pode atuar. E esse será o nosso papel, saber se isso tudo está a correr bem, se o Ministério está a utilizar todos os seus mecanismos para que se possa assegurar que o vosso futuro e o futuro da escola sejam os melhores e os que se querem numa escola nestas condições. Eu não tenho mais pergunta nenhuma para fazer, queria só, de facto, mostrar a minha solidariedade com os alunos e com os encarregados de educação, que é sempre muitíssimo complicado estes momentos difíceis de disputas internas e de acusações e de tudo o que nos relataram. E era só isto. Muito obrigada pela vossa petição e pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença aqui, agradecer também a exposição que nos fizeram, agradecer também os problemas que nos colocaram aqui, que foram bastante, bastante claros, que registamos e com os quais nos preocupamos. Agradecemos também o facto de os próprios alunos terem colocado aqui questões de, até por falta do pagamento do POPH, haver de facto estudantes que não conseguem frequentar as aulas porque não têm dinheiro e porque os seus pais não têm dinheiro. Pronto, e dizer que também sobre a matéria de financiamento POPH, o PCP também já se pronunciou várias vezes sobre este modelo de financiamento e registar naturalmente todas as situações que nos descreveram aqui. Entendemos também que no fundo nesta situação toda que é complexa e que traz problemas para os alunos desta escola, que deve ser salvaguardada a sua conclusão dos estudos, a sua conclusão do ano letivo, que aguardamos também as respostas, as várias respostas do Ministério da Educação, que entendemos que também deve dar uma resposta a esta situação, que iremos acompanhar naturalmente o problema e que o PCP também estará à disposição para qualquer situação que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Freire. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, desde logo, saudar a iniciativa da petição, a coragem que tiveram em fazê-la, a coragem que têm em vir aqui. Muito nos sensibiliza uma situação chocante, uma situação que não é de um curso profissional, é mais uma coisa própria de uma escola de horrores. E, portanto, ainda bem que se manifestaram contra isso e contra essa situação. O ponto em concreto, e olhando friamente, decorre uma averiguação, uma inspeção, e a própria resposta que deu o Governo diz que confirma indiretamente os problemas existentes, porque diz que está à procura de uma alternativa que pode passar por transferências de alunos e que para o ano letivo 2015-2016 haverá uma proposta alternativa por parte dos serviços do Ministério da Educação e Ciência. Ora, há aqui duas coisas a acautelar com a DGEST, que eu creio que é a vossa trincheira de luta neste momento. Uma delas é como é que é este ano letivo, precisa ser salvaguardado. Segundo, uma solução a negociar com a DGEST que garanta a transferência da totalidade dos alunos ou qualquer outra solução, mas que seja uma solução coletiva, de maneira a não perder o percurso didático e pedagógico que todos eles tiveram ao longo destes anos. E, portanto, eu creio que essa pressão deve ser agora exercida junto à Direção-Geral, não deixar de terminar o ano letivo sem conclusões e tudo o que puderem fazer nesse sentido, não só em Famalicão, mas em geral aqui em Lisboa, junto dos serviços e nas suas várias delegações, enfim, isto foi centralizado, mas é preciso uma pressão grande sobre a Direção-Geral para a resposta urgente e imediata. Se o Governo reconhece que há um problema, se o Governo reconhece que os serviços do Ministério devem apresentar uma alternativa, então que venha ela rápido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Devolvo a palavra agora aos peticionários, agora por um período também de 10 minutos, para responder, para falarem sobre as intervenções que foram dos grupos parlamentares.
Penso que foi a doutora Gabriela Canavilhas que nos pôs a questão de se o Ministério da Educação estava a fazer esse papel, uma vez que nesta questão que, da resposta informativa do POPH está tudo muito bem e o cotidiano dos nossos filhos é uma maravilha. É evidentemente que é mentira. Até porque, se nós estivermos com muita atenção a essa resposta, tem aí, por um lado, diz que até vai responder, ou irá responder o POPH, até 31 de dezembro, contando que, portanto, isto grosso modo, e agora por palavras minhas, mas que, segundo o teor dessa resposta informativa, que irá realmente fazer fez uma inspeção ao local, mas depois o que verificou foi que há alguns ajustes de assiduidade, portanto, de faltas dos alunos, de resto está tudo muito bem, mas logo a seguir, no parágrafo a seguir, vem e diz que fez uma VL, portanto fez uma verificação no local, nos dias 23 e 24 de abril, que por acaso decorreram, de uma, mais um acréscimo de denúncias feitas por mim e, portanto, em nome de todos os educandos dos 3 anos, e pela doutora Helena, com mais registros, mais situações que nós fizemos chegar ao POCH, e foi a quando dessa verificação ao local no dia 23 e 24 de abril. E que, curiosamente, faz uma junção, eu estou em crer que será por lapso, não é? Que ele queria fazer, no primeiro período, queria dizer que até 31 de dezembro as coisas eram assim, mas depois eles estariam de outra maneira. Mas depois conclui outra vez que afinal está tudo em ordem, que aqui está tudo bem. Não. Os nossos filhos foram fechados, por acaso a minha e mais 4 da turma não quiseram ficar nessa tarde, tinham um espetáculo e que tinham outras aulas e, portanto, não quiseram mesmo ficar lá na escola porque era um professor dos quais já tinham bastantes queixas e bastantes situações desagradáveis. E então foram ao espetáculo de um professor anterior, do professor Jorge Pinto, que era a Madalena, e na Casa das Artes. Acontece que foram 5. O resto da turma ficou, os do 11º ano, eu penso que não estou a mentir, foram todos evacuou-se a escola e o 12º também, e fecharam os nossos filhos do 10º ano na sala, deram-lhes um inquérito que nós já tentamos perceber qual era o tipo de inquérito, que foi assinado pelos nossos filhos, muitas coisas delas estavam em branco e os meninos disseram que estavam em branco, e nós ficamos perfeitamente assustados, nem sei o que é que nós ficamos. Por acaso, lá está, muitos, portanto, 5 deles não estavam lá, mas a maior parte da turma toda, portanto, 5 em 25 não estavam, e 20 estavam. Nós já pedimos e, portanto, depois o POPH faz, eu telefono para lá todos os dias, e então o POPH diz-me que está a fazer relatório. Portanto, isso é uma pura mentira, a maneira como está desenvolvida essa resposta é muito confusa, faz colagens de situações que primeiro descrevam e depois... Contanto que também o colégio, por exemplo, eu faço sempre esta pergunta e acho que é a única, faço 2. Uma, onde é que estão os mapas de assiduidade que eu assinei e que os outros pais todos assinaram e verificaram as assiduidades dos seus filhos, que são menores, na maioria dos nossos casos, do 10º ano, o 11º também e o 12º também, apesar de já ter outras idades, não existem desde setembro de 2014 e que nós estamos sempre a pedir por escrito, oralmente, etc. E outra também se prende com a certificação. Assim, eu pergunto, onde é que está a certificação? Como é que os senhores vão certificar o curso dos nossos filhos? E que respostas é que os senhores dão? Porque os nossos, tal e qual como o senhor deputado Luís Fazenda dizia, que tem que ser rápido. Nós, ou seja, aquilo que nós já sabemos é que a inspeção não tem decisão tutelar sobre o externato de Delfim Ferreira. Isso nós sabemos. É mais ou menos básico para todos nós. O que nós não sabemos nem temos é as perguntas, portanto, as respostas e dadas as sugestões que nós já demos em novembro, que era pedir um regime de exceção ao Ministério da Educação e que rapidamente pusesse os nossos filhos a estudar, porque todas as outras coisas, administrativas, confusões, explicações, eram devidas a nós, pais, que não tínhamos que estar a estudar, mesmo que estivéssemos a trabalhar e que podíamos dispensar tempo para isso. Ora, nada disso até hoje foi feito, depois foi quando realmente depois a petição foi, nós fomos andando e fomos procurando redutos, não é? E formas de salvaguardar até a sanidade psicológica e mental dos nossos filhos, não é? Que neste momento, como deve compreender, ou como devem compreender os senhores, estão pura e simplesmente arrasados, porque eles gostam, eu continuo a dizer, os meus nossos filhos continuam, gostam de estudar. Da minha parte, e penso que todos os pais que aqui estão e dos outros que não estão e que nós representamos, sempre lhes dissemos que a escola era um lugar para estudar e para gostar, e quando os nossos filhos chegam à escola, é exatamente o contrário que se lhes ensina. Ora, isso, da minha parte, não tem cabimento, todos os pais ficam revoltados, todos os filhos ficam sem saber como, não é? Porque vão para as aulas até um mês e meio do início da aula, das aulas. Os meninos tinham substituições, sim, mas não, eram entre equipa, ou seja, eram entre os próprios professores, que isso se fazia com a direção da doutora Helena, que fazia que mexia nos horários, e portanto os meninos, e o Cristóvão está aqui, 12º ano, que não é que pode testemunhar, ou seja, os meninos tinham substituições, mas não tinham furos. Neste momento chegam à escola e de uma semana têm um dia, por exemplo, à segunda-feira têm o dia todo, e à sexta têm o dia todo, mas o resto dos dias têm furos, ou então têm de manhã e à tarde já não... Já... Agora vocês podem ir embora, estão dispensados. Pô, lá, a Sofia chora, não é? Porque eu moro no Porto, a Sofia está em Famalicão. Os outros meninos são de Guimarães, são de Passos de Ferreira. E agora o que é que nós vamos fazer, não é? E nós afinal viemos para a escola e a mãe, o que é que eu faço? Não é? Portanto, isto é... É calamitoso. Eu já pedi, na altura, fiz a sugestão de que o colégio tem uma, portanto, um gabinete de apoio psicológico. Tem um nome esquisito que eu desculpem que eu agora não sei. É GP qualquer coisa. E eu fiz também a sugestão de, uma vez que isto era uma calamidade que estava a assolar sobre os nossos filhos, as situações, que ao menos houvesse essa intervenção desse gabinete que o próprio colégio, que o próprio externato tem. Pois sim, senhor, estavam a fazer um plano de ação. Pois esse plano de ação nunca, ainda não chegou. Portanto, não há ação. O próprio psicólogo é uma pessoa muito débil, porque com estas situações todas, desde mais ou menos janeiro, em fevereiro, em março, meteu atestado médico. Portanto, é uma pessoa muito frágil. E portanto, não consegue fazer, nem estabelecer relações de empatia, quanto mais não seja, com os nossos filhos. Agarrá-los, é certo que era uma outra equipa, é certo que eram outros professores, é certo que eram até outros funcionários, mas criar com eles e saber funcionar com eles e dar-lhes motivos, que foi o que eu lhe disse muitas vezes ao Dr. Marco, então vá lá, olha, pega assim de uma coisa e começa a falar com eles, porque eles estão à espera de si, estão à espera que os agarre, não é? Que os cative.
A Soraya tem transtorno obsessivo compulsivo. Há pouco tempo atrás teve um ataque de pânico.
Estavam Lopes.
Sim, peço desculpa. Teve um ataque de pânico, o psicólogo foi a ajudar, em vez de ajudar, estava ainda mais em pânico que a Soraya, ou seja, nós é que tivemos que cuidar dela.
Sofia Pereira, no dia em que eu fui suspensa porque tive um ataque de pânico, então, ao mesmo tempo que eu estou a ter um ataque de pânico, a diretora da escola diz-me que eu vou ser suspensa. Ter um ataque de pânico e socorrerem-me, zero, ninguém me socorreu. Que, por sorte, estava lá a minha mãe a acompanhar-me, porque todos nós, como alunos, como temos que frequentar aquela escola, não temos qualquer segurança, ninguém, nós magoamos-nos. Um professor já me viu desmaiada e disse, deixem-na estar, quando ela estiver melhor volta. Portanto, não sei, estas coisas são, agora são caricatas, mas quando nós estamos lá a vivê-las chegam a ser de loucos. É só, obrigada.
O nervosismo é tanto e a gente tem de contar os minutinhos aqui, peço perdão. A resposta aqui é simples. Nós tínhamos um ensino de qualidade. Nós não estamos a questionar o externato, mas sim estamos a exigir o ensino de qualidade que essa direção nos tirou. Os nossos filhos iam com gosto para a escola. Eles faziam por prazer. Hoje eles sofrem ali psicologicamente por tudo que o externato proporciona. Nós pedimos, batemos em todas as portas, enviamos documento para todo Portugal, com o desespero e pela ignorância, porque desconhecemos leis que nos protejam, que protejam a nossa família e os nossos filhos. Nós aqui hoje estamos para aliviar o sofrimento dos nossos filhos e das nossas famílias. Nós precisamos, pronto, nós vemos aqui, vemos as instituições, nós batemos numa porta, fala, olha, tem que esperar a outra, olha, batemos na outra porta, olha, afinal, depende de outra. E nós aqui, nós sabemos que tudo é possível, havendo boa vontade. O que nós precisamos aqui é que os senhores permitam que os nossos filhos estudem. É só isso, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Esses são o futuro aqui de Portugal. Até me envergonho por ser um brasileiro a falar isso, meio iluso, mas eu estou aqui, esses jovens são um amanhã, eles faziam com amor, eles saíam dali para produzir, eles iam para a universidade com boas notas, iam para o mercado de trabalho, hoje tiraram toda essa garantia. E, sem querer, se calhar com a conivência do POAPH, da DGES, de outros organismos que, sem querer, estão sendo coniventes, não estão olhando para as pessoas que necessitam daquilo para fazer o seu futuro, para construir um país melhor. É isso que nós precisávamos. E, pronto, era a notícia, passou, mas se puder, eu falo mais um bocadinho. Pode ser?
Desculpe. Sabe que Vítor, chegaram já um pouco atrasado. Nós, a audição que deveríamos ter terminado às 4, porque já estamos aqui mais peticionários para uma nova audição, também já cá estão à espera e, portanto, o ritmo é um bocadinho...
Mas deu para... Só mais um minuto?
Só um minuto, então, mesmo.
Só mais um minuto. O que nós pedimos, humildemente, é uma solução excepcional. Porque nós temos, nos documentos que colocamos para os senhores, temos ali 40 e tal alunos e outros 36 alunos e pais a reivindicar uma modificação. Não precisa ser hoje, mas pelo menos para que a gente tenha garantia para começar um novo ano. Tem meios para tal, se os senhores aqui falarem, olha, temos aqui, temos essa exceção, na terra lá a gente consegue, porque todo mundo tem medo dessa escola, parece que essa escola manda em tudo. E nós não estamos a menosprezar a escola, andamos, pedimos, imploramos, batemos em todos os lados. Nós aqui só estamos a pedir que permitam que os nossos filhos estudem, com a qualidade que tinham e com a dignidade que tinham, que foi nos tirada. Nós aqui, com tudo isso, com todas essas situações, com todos esses documentos, parece que todo mundo fechou os olhos, menos os senhores, que, por acaso, muito obrigado, foram rápido, a gente colocou a petição, se a gente soubesse naquela época, só que nós, fora aquela época, temos mais umas 5 pastas como essas, cheias de documentos, de todas as partes, mas parece que ninguém nos ouve. Nós batemos 100, 200 vezes numa instituição, vamos lá, voltamos, deixamos documentos, ninguém nos ouve. Por favor. Perdão. Também, senhor, é excepcional.
Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa exposição, que percebemos e entendemos a forma até acalorada e apaixonada, porque é uma vivência muito pessoal e muito interessante e interessada da parte quer dos pais, quer dos alunos, e, como já aqui foi referido por todos os grupos parlamentares, ainda bem que os alunos vieram e falaram de viva voz. É uma preocupação que seguramente a Comissão irá continuar a acompanhar. Esperámos depois a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, quando elaborar o relatório, que presumo que não será muito demorado, e nesse relatório fazer transparecer tudo aquilo que aqui nos foi transmitido, para além da petição e das respostas que fomos obtendo. Esta petição, como sabem, tem mais de 4 mil assinaturas e, portanto, será discutida em plenário, mas isso não depende de nós, porque o agendamento para plenário já depende da Conferência de Líderes, mas nós oportunamente enviaremos para ser discutida em plenário. Espero que, pelo menos, este alerta que cada grupo parlamentar também poderá fazer iniciativas sobre esta matéria, mas que, de certeza, que nunca eu aqui indiferente a esta vossa petição, tanto é que ela está aqui a ser tratada, embora a capacidade de resposta e de resolução do problema não caiba ao órgão Assembleia da República, mas cabe, pelo menos, acompanhar, fiscalizar e, mais que não seja, pedir ao Governo para que tenha intervenção nesta matéria, naquilo que lhe compete, seja na inspeção, seja no Ministério da Educação. Muito obrigado.
Posso só mais um minutinho?
Não, temos mesmo que terminar, Sr. Professor. Ficamos a perceber qual é a situação, temos mesmo que terminar. Tá? Muito obrigado.
Obrigado.